Está no ar mais um Comex Cast, o podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Carlos Araújo e esse é o Comex Cast, o podcast que fala de negócios de importação, exportação, logística e muito mais. Quem está conosco hoje no nosso bate-papo é o consultor Daniel Gobbi. Daniel é especialista em OEA, que é o tema da nossa conversa, e sócio da empresa Aliance Consultoria. Aliance é especialista em tornar as empresas aptas ao programa OEA. Tudo bem com você, Daniel?
Olá, Carlos. Boa tarde. Tudo ótimo. Vamos lá, mais um podcast aí para a gente falar um pouquinho desse programa do operador econômico autorizado.
Pois é, né? O que interessa a todo mundo que está nos ouvindo é quais são os benefícios. Aí eu começo a pergunta com você falando, o que é o OEA, operador econômico autorizado? Até porque quando você joga OEA na internet, vem também a Organização dos Estados Americanos, né?
Isso mesmo. Na verdade, o programa de operador econômico autorizado, ele é um programa da Organização Mundial dos Aduanos, que visa trazer simplificação de processos aduaneiros. Aqui no Brasil, ele foi implementado no ano de 2014, substituindo o despacho expresso Linha Azul, que na época o programa do Linha Azul foi desenvolvido pela Receita Federal, bastante restritivo. E vem o operador econômico autorizado muito mais abrangente, né, trazendo aí a possibilidade de toda e qualquer empresa que atua no comércio exterior se habilitar, certificar. Programa novo, bastante interessante.
Quais são esses, os benefícios que o OEA pode trazer para todas as empresas, toda a cadeia do comércio exterior?
Bom, a gente pode elencar vários benefícios. O primeiro, e eu acho que é o mais importante de todos aí, eu vou um pouco na contramão do que as empresas acham. O programa OEA traz controles internos, principalmente na área de comércio exterior, que em algumas empresas não são tão controladas, né? O comércio exterior em muitas empresas ainda é visto só como uma área de compra e vendas e tem muito pouco controle com relação às suas atividades operacionais. Então, a primeira coisa que eu trago é essa questão do controle interno para as empresas. Segundo, a simplificação em si das atividades de comércio exterior. Nós devemos entender o seguinte, a Receita Federal aqui no Brasil, ela espera que as empresas que se certifiquem como OEA venham a ter um maior... menos entraves burocráticos, não só com a Receita Federal, mas também com os órgãos anuentes que estão aí ingressando no programa. E o benefício que mais se discute hoje é o desembaraço sobre águas, né? O desembaraço sobre nuvens, que traz uma redução do tempo logístico e, por consequência, também reduções internas de custo de estoque, de movimentação da carga e tudo mais.
Daniel, quais são os tipos de OEA existentes na legislação? Tem muitos?
Hoje existem dois modos. A gente precisa entender, Carlos, assim, o OEA ele é um programa modular, tá? Então nós temos atualmente dois módulos. O módulo OEA conformidade, que é para as empresas que fazem processos de importação. Então, ele vai fazer toda uma análise dos critérios aduaneiros dessas empresas. E o OEA Segurança, que é para as empresas que exportam e mais os agentes intervenientes. E hoje, passivos de certificação, apenas o transportador, o rodoviário, o aéreo, né, o ferroviário, o agente de carga internacional e os recintos alfandegados, ou seja, os armazéns que são recintos alfandegados. Então, havia também o papel do despachante e foi excluído.
E aí, por isso que eu ia chegar nesse ponto. Então, eu tenho importador, exportador, transportador, agente de carga e os terminais.
Positivo.
E aí o despachante aduaneiro já esteve, por enquanto está fora. Sua opinião, por que está fora?
Olha, houve uma discussão no passado, junto com os despachantes, junto com a Receita Federal. Agora a gente entra num tema um pouquinho delicado.
Mas é delicado, mas é opinativo, né? Até porque ninguém se prontificou a explicar isso, né?
Vamos lá. O que acontece foi o seguinte. Foi elaborada uma prova para ser aplicada aos despachantes aduaneiros. Uma coisa que a gente precisa lembrar é que, assim, o regulamento aduaneiro, ele não reconhece a comissária de despacho. E para que haja esse reconhecimento, é necessário que se tenha uma mudança no regulamento aduaneiro. E para ter uma mudança de regulamento aduaneiro, isso é via Congresso Nacional. Exato. Isso daí demanda um esforço muito grande e eu acredito que o país não esteja disposto a isso no momento, né? Então, foi feito uma aproximação junto dos despachantes, aonde foi determinada uma avaliação, né, uma prova, e essa prova foi determinada pela ESAF. Eu tive acesso aos 2-3 anos de prova bastante complexa, tá? E houve uma aprovação muito baixa dos despachantes aduaneiros. Então, esse é o primeiro ponto, né? Identificou-se naquele primeiro momento em que os profissionais, pelo requisito de avaliação, não estavam aptos a se certificar. Isso daí é uma coisa até contestável, porque a prova fugia muito da rotina do dia a dia do despachante aduaneiro.
Exatamente.
Segundo ponto, houve por parte de um escritório de advocacia o ingresso através de um mandato judicial. E isso fere um pouco o objetivo do programa de operador econômico autorizado. Então, 40 profissionais vieram a se certificar através de mandato judicial. E isso começou a gerar um entrave muito grande para a Receita Federal junto aos acordos de reconhecimento mútuo. Então, só para a gente abrir aqui, o que é um acordo de reconhecimento mútuo? É a Receita buscando junto aos outros países, né, que se tenha a validação do programa e, por consequência, o benefício compartilhado tanto na importação quanto na exportação com este país. E esses mandatos de segurança, né, esses processos, começaram a impactar. Na oportunidade, a Receita Federal ela fez contato com duas entidades, a FEADuaneiros e o Sindicomes. Eles tentaram negociar um processo de qualificação do despachante. Seria uma prova, um curso como um tecnólogo, tá? E após esse curso seria feita uma prova e essa prova seria apta para validação. Porém, a negociação não evoluiu, essas entidades elas não desenvolveram e pelos entraves que a Receita Federal ela estava sofrendo, optou-se pela exclusão do despachante aduaneiro. Alguns me questionam hoje se o despachante aduaneiro vai retornar. Até o presente momento, pelo que eu sei ou a informação que tenho, a Receita Federal ela não tem nenhuma previsão de reingresso ou do despachante ou da comissária de despacho, né?
Daniel, falando como profissional aduaneiro, como despachante aduaneiro, eu acompanhei esse imbróglio jurídico, inclusive, na minha opinião, e aí é opinião, não represento a classe enquanto associação, eu sempre fui contra esse ingresso, porque sabia que isso ia trazer algum problema, e trouxe. Até uma instrução normativa que publicou, excluindo o despachante, sem nenhuma conversa, sem nada, então você não está mais, você continua fazendo as suas operações, não é e você continua operando, mas você não certifica-se. E aí é um problema, porque a cadeia inteira vai ser certificada em mais tempo, menos tempo, exceto aquele que representa a ponta, o importador e o exportador. Mas sim, trouxe um segundo problema. A partir desse imbróglio, há 2 anos não há prova para o ingresso do despachante, o que trata lá da Instrução Normativa 1209, porque a prova era a mesma. Então, não tem para a OEA, não tem para novos despachantes. Há 2 anos, não, a Receita não certifica novos despachantes. Então, um probleminha virou algo gigantesco. Não tem despachante novo entrando na classe.
É verdade. Verdade. Bom, isso, como a gente falou, é uma discussão muito delicada. Eu sei que assim, o sindicato, o Sindasp em São Paulo, o Sindicomes, estão trabalhando, né, junto com a Receita para isso, mas a informação vinda, pelo menos, da Receita é que não existe nada a ser feito aí pelos próximos, os próximos tempos. Pelo menos é o que eu sei.
Pois é. Voltando então ao programa, como é feito o requerimento e a certificação do programa OEA? Quem está interessado, como é que isso é feito?
Ok, então vamos lá. Como eu falei há pouco, o programa de operador econômico autorizado, ele é um programa de controles internos. Então, as empresas, elas precisam, primeiro, entender a legislação do programa, que é a Instrução Normativa 1598, do dia 9 de dezembro de 2015, mais as suas informações complementares, né? Então, lá vai ser encontrado no anexo 2 e no anexo 3 o que eles chamam de questionário de autoavaliação. Então, é necessário que a empresa faça um levantamento das suas informações, dos seus controles internos, preencha esse questionário. Ele é um questionário ainda bastante burocrático, bastante técnico. Ele tem que se tomar um cuidado muito grande no preenchimento deles, porque dentro do site da Receita Federal, as empresas poderão acompanhar estatísticas, né? E lá nas estatísticas a gente tem um número muito grande de arquivamentos, indeferimentos, empresas que em algum momento não entenderam o requisito e acabaram sofrendo aí com essa, se eu posso dizer, penalidade no arquivamento ou indeferimento. Mas é necessário que se tenha o entendimento, que se tenha o desenvolvimento dos controles internos, apresentação de procedimentos e evidências. Quando o questionário estiver 100% pronto, validado pela empresa, aí a empresa deverá efetuar o protocolo para que a Receita Federal tenha acesso a essas informações de maneira preliminar e faça uma análise técnica de todo o conteúdo. Muitos questionam o seguinte, né? Ah, eu sou certificado ISO. Isso me ajuda? Ajuda por uma questão de conceito, mas não de atendimento a requisitos.
Certo.
E outra coisa, o programa OEA, ele exige alguns procedimentos que a ISO não traz. E isso precisa ser elaborado pelas empresas. Procedimento realizado, a Receita Federal, ela vai fazer as verificações, estando tudo de acordo, fará uma visita na empresa, né, buscando aí a validação, a verificação e validação para o ato da certificação.
Na atualidade, de modo prático, o que uma empresa certificada OEA tem que as outras não têm?
Olha, primeiro, essa questão do controle interno. Eu julgo isso como um dos pontos, de novo, mais importantes.
Que deveria nem precisar do OEA para ter, né?
Você não precisaria do OEA para ter. Só que a gente vem num momento empresarial onde grande parte das empresas, elas precisam trazer retorno. né? Isso é fato, não estou nem discutindo isso. Só que assim, muitas e muitas vezes, principalmente dentro das áreas de comércio exterior, não se tem controle sobre o que está fazendo. Coisas estão acontecendo. Até pela necessidade de atendimento e tudo mais, isso, as coisas estão acontecendo. E se você não consegue mapear, o impacto disso, em algum momento, pode ser muito grande.
Por exemplo... Que não mede não se controla, né?
O que não mede não se controla. Então, você fala assim, não, mas estamos dando lucro. Ok, você está dando quanto de lucro? Poderia dar 10.
Poderia dar mais, sim.
Entendeu? Ou se não, a gente tem muito cliente que é assim, ah, eu tenho, a gente começa a fazer uma revisão lá, uma verificação, e nota-se um problema de classificação tarifária. E aí eu preciso retroagir 5 anos, né, para fazer um ajuste dessa classificação, se a gente vem a comprovar que ela tá errada. Isso traz um impacto financeiro, tributário muito grande para as empresas. As coisas acontecem, só que muitas vezes não se acontece da melhor maneira.
Apesar de tudo, dá certo, né?
É, apesar de todos os tropeços, dá certo.
Então você falou em controle. E junto à Receita Federal, ele tem alguma vantagem que o outro que não é certificado EA tem?
Olha, a Receita, ela traz as seguintes condições aí para o programa. Primeiro, aumentar o canal verde, né? Ou seja, a ausência de inspeção.
Ótimo.
Esse é o primeiro ponto. Por que a Receita Federal ela coloca isso? E eu vou, em forma complementar, trazer uma ideia de gestão de risco. A Receita Federal, quando ela faz uma análise preliminar na empresa, ela tem como identificar que a empresa é de baixo grau de risco. E por ser uma empresa de baixo grau de risco, ela tem como parametrizar dentro dos seus sistemas uma redução de inspeção. Aí alguns que estão ouvindo aí esse podcast pode questionar o seguinte. Ok, mas hoje eu tenho 98% de canal verde. O que que isso vai mudar para mim? Vai mudar o seguinte, a hora que uma quantidade significativa de empresas se tornar OEA e você não for OEA, você vai ser considerado empresa de risco. Isso. E aí aquele seu 98% de canal verde vai reduzir. E aí eu quero ver você correr atrás do prejuízo. Né? Esse é um ponto. O segundo ponto que a gente veio falando aí um pouquinho é o desembaraço sob águas também. Então, a Federal hoje, ela coloca a mercadoria já desembaraçada, né, antes da atracação no terminal. Então, a Receita Federal, ela faz o papel dela de liberação da carga. É claro, isso é uma carga para consumo, uma carga que não tenha anuência, né, de algum órgão interveniente, mas aí eu já tenho carga liberada. Também é um outro benefício. Outras coisas que estão sendo trabalhadas é canal verde para admissão temporária. É bastante parametrizado aí canal vermelho, né? Canal amarelo. Então, o programa OL já prevê essa questão do canal verde para admissão temporária das empresas que são certificadas. E o governo também vem buscando, mas aí é um projeto futuro, é uma consolidação tributária, né? Uma forma de se calcular e recolher a questão tributária, a parte tributária, de forma unificada e posterior ao desembaraço aduaneiro.
Daniel, já é muita coisa ao que a gente conhece hoje para os mortais comum, e aí eu estou usando uma brincadeira. E é muito mais avançado do que era o Linha Azul, né? O Linha Azul começava com um faturamento. Ou seja, a empresa que estava abaixo daquele faturamento X não entrava. O EA não olha isso, né? Seguiu as instruções, passou por todos os critérios, está certificado, grande ou pequena?
É, isso é verdade. O EA, o Linha Azul, ele tinha um fator restritivo de patrimônio. né? A empresa ela tinha que declarar lá a quantidade de 20 milhões de patrimônio, sem isso nem ingressava. Só para a gente ter um paralelo, o Linha Azul ele foi desenvolvido pela Receita Federal como um projeto piloto, né? E dentro das condições, teve lá 50 empresas que aderiram ao projeto. Já o OEA, ele não vê isso. Então, nós temos hoje empresas pequenas, grandes. As que eram Linha Azul migraram para o OEA, porque o Linha Azul foi extinto. Nós temos empresas familiares. Recentemente, nós fizemos um projeto com uma empresa familiar que decidiu se tornar mais competitiva em seu mercado. Nós fizemos projeto para uma empresa de 4 pessoas.
Quatro pessoas, olha. Bem democrático.
Um agente de carga na cidade de São Paulo. São 4 funcionários. E assim, você fala, nossa, mas eles conseguiram? Sim, eles criaram controles internos para suas atividades. Então, para a gente ver que o Linha Azul, ele é receptivo, perdão, o programa de operador econômico autorizado, ele é receptivo para todos. Porém, para todos que estejam dispostos a se adequar ao programa. Né? E muitas das grandes empresas... por serem grandes, acham que isso não é necessário.
Ah, tá. É, né? Agora não está sendo, mas vai ser. Ainda. O banco de dados criado com essas informações vai separar um do outro rapidamente.
Sim. A Receita Federal hoje, ela tem condição de fazer isso sem mesmo que as empresas... apresentem suas informações. Mas o processo de verificação é uma forma de gerar um vínculo, né, entre a entidade privada e a entidade pública.
Daniel, a sua empresa, a Aliance, auxilia na preparação de empresas interessadas no programa. Quais são as etapas que você segue do zero até a certificação? Vamos usar esse exemplo aí de uma empresa... um agente de carga de 4 funcionários, do zero até a certificação para quem te procura, quais são as etapas gerais que você usa?
Bom, vamos lá. A gente sempre começa com uma reunião de kickoff, trazendo as pessoas para que elas saibam o que é um programa de operador econômico autorizado e como que isso pode contribuir para o negócio. Tá? Esse é o primeiro ponto. Logo após essa reunião de kickoff, nós solicitamos para as empresas um conjunto de informações com vistas a conhecer. Por quê? É necessário que a gente tenha quem é a empresa nesse primeiro momento e qual é a distância que ela está para o atendimento aos requisitos. Então, existe aí um gap a ser trabalhado. Nós precisamos fazer a identificação deste gap. Essa primeira fase, nós chamamos de assessment. Então, nós recolhemos toda a informação, trabalhamos, e aí nós vamos dizer para a empresa, olha, hoje vocês têm A, e para chegar até C, é necessário desenvolver B. Então, desenhamos o caminho do projeto. A partir daí, nós temos um processo de decisão de ir ou não da empresa, ok? A empresa seguindo com o projeto, nós entramos com uma carga de qualificação das pessoas, que é chamar as pessoas para instruir sobre o programa. Eu acho que nos dias atuais, a pior coisa que existe é você simplesmente pedir sem que as pessoas entendam o que precisa ser entregue. Então, nós fazemos todo um trabalho de qualificação dessas pessoas para que elas possam desenvolver os controles. E, a partir de então, nós começamos a trabalhar no gap. Ou seja, junto com as áreas, né, com as pessoas, nós começamos a desenvolver todos os controles necessários para que tenha uma aderência completa ao programa de OEA. Fechamos mais um ciclo, que é desenvolver os controles. A partir daí, precisamos buscar evidências, ou seja, o que eu fiz, eu consigo manter? Então a gente entra num processo de evidenciar e aí um ciclo de ajuste, caso seja necessário. Levantamos todas as evidências, fazemos uma auditoria interna de validação. E essa auditoria interna de validação, ela é apresentada para a diretoria. Olha, o que foi encontrado de divergência e como que isso vai ser trabalhado. E a partir daí, toma-se a decisão ou por revisar e entrar com o pedido, ou entrar com o pedido e revisar as informações pós-protocolo. Isso vai depender muito do grau e impacto que isso pode vir a trazer para o projeto.
Você teria tabelas de riscos nesse momento. Ó, isso aqui a gente pode corrigir no curso, entra para não perder tempo. Não, isso aqui não pode, melhor corrigir antes, porque isso pode dar um...
Isso vai depender muito do impacto que isso pode trazer. Legal. E a partir daí, a empresa faz o acompanhamento até o momento da certificação. Na certificação, a gente sempre está junto.
E tempo? Eu sei que é difícil, mas estando tudo correto, quantos meses isso do zero até a saída, até a certificação, Daniel? Uma média, para quem está ouvindo ter uma ideia.
Hoje, eu falo isso porque eu tenho estatísticas, eu tenho informação sistêmica disso, né? Nós temos... em média, de 90 a 140 dias de entrega de um projeto. Então, a média.
Do zero, nossa... né? Do zero. Aquela primeira reunião de kickoff até a publicação lá na Receita.
Até o protocolo. Nós tivemos
empresas. Até o protocolo, tá.
Até o protocolo na Receita. Nós tivemos empresas no interior de São Paulo que fizeram desenvolver o projeto em 26 dias. Mas também temos empresas que demandaram 8 meses.
E depois que está lá na Receita, quanto tempo mais, pela sua estatística?
Bom, aí vem uma ótima notícia. Até uns 6 meses atrás, uma empresa estava aguardando em torno de um ano e meio para a Receita Federal visitá-la. A Receita Federal, ela fez um trabalho muito bom, muito forte, de liquidação desses processos. Então, nos meses de setembro e outubro, né, eles desenvolveram aí uma força-tarefa e hoje o tempo estimado está em torno de 30 a 50 dias. Perdão, de 90 a 120 dias.
Então, a gente está falando do zero até a visita, aproximadamente de 8 meses a um ano.
Isso, vamos estender ao máximo aí um ano.
Um ano. Do zero, que é aquela primeira reunião kickoff, até a visita. É para validar isso, tudo isso que mesmo apresentou e todas as divergências.
Isso. E aí a Receita Federal, ela faz a visita na empresa, onde ela vai confrontar, né, aquilo que ela recebeu versus o questionamento dela, para garantir que a empresa esteja cumprindo com aquilo que ela mesma determinou.
Legal, Daniel. Daniel, o programa é facultativo. Quem está nos ouvindo agora tem essa pergunta. Mas tudo caminha para ser um padrão não legal, mas um padrão de mercado. Por que que o mercado vai escolher trabalhar com toda a cadeia certificada no programa OEA?
Hoje, aí volto, tá, para uma opinião minha, sem estar representando nenhuma entidade ou falando pela Receita Federal. Pelo amor de Deus, não é meu objetivo.
Não, mas o nosso podcast aqui é isso mesmo, é opinativo. A gente não representa ninguém, a gente fala.
O que acontece é o seguinte, o programa de OEA, internacionalmente, ele já é tratado como um fator diferencial de mercado. E aqui no Brasil, nós estamos caminhando para o mesmo processo. A Receita Federal, ela, neste primeiro momento, ela ainda não tem como fazer com que gere benefícios para, somente para empresas certificadas que atuam como empresas certificadas. Por que isso? Uma indústria, ela precisa buscar no mercado seus parceiros. E hoje, como por exemplo, não existe parceiros suficientes que aderiram ao programa OEA. Então, ela ficaria refém de um grupo de, exemplo, 40 transportadoras. E muitas delas localizadas na região sudeste, tá? Principalmente São Paulo. E aí, o que que faria? Uma empresa que busca uma certificação no Nordeste, se ela pudesse operar dentro dos padrões somente com parceiros OEA, ela não iria usufruir do benefício.
Ok.
O que a Receita Federal ela estimula dentro do programa? Ela diz o seguinte: você quer ser OEA de maneira voluntária? Ótimo. Porém, lá no item do bloco 3, que é o bloco de segurança ou de exportação, ela coloca ali na seleção dos parceiros comerciais que deverá dar preferência para um parceiro OEA, deverá estimular os seus parceiros a se tornarem OEA. Por que isso? A Receita Federal espera que, com o tempo, exista uma massa de empresas que ela possa dizer o seguinte: eu vou dar um grupo maior de benefícios para você que é OEA e que tem a sua cadeia logística também OEA. E ela consegue gerar mais e mais benefícios dessa maneira. Tá? Porém, ainda isso não é possível devido à quantidade de operadores.
Pois é, mas caminhamos para isso, né? É um programa de médio e longo prazo, mas que quando ele estiver, digamos, próximo da sua plenitude, quem não estiver, está fora.
Hoje eu acompanho muitos bids, né, das empresas que são OEA, no processo de seleção para um agente, para um transportador, está lá descrito: é OEA ou pretende ser OEA. A gente também tem uma demanda muito grande de intervenientes, né, transportadores e agentes, que nos procuram dizendo assim: olha, estou sendo orientado a ser OEA, senão o ano que vem eu não trabalho mais com determinado...
É a orientação na marra.
Isso, de um lado, para nós, ok, é bom, mas para o cliente não, porque ele vai sob pressão.
Aí ele quer pressa, né?
Verdade. Aí ele quer pressa. E pressa não é o objetivo no desenvolvimento desse processo. Porque pressa versus controle, o resultado ele não é muito positivo.
Não combina. Daniel, muito obrigado pela sua gentileza, seu tempo em falar com a gente aqui sobre o programa OEA. Ficou muito claro. E quem nos ouve certamente teve dúvidas aí sanadas. Eu queria, para encerrar, que você deixasse os seus contatos aí, porque você é um dos precursores em lançar essa informação e educar o mercado sobre isso, né?
Bom, eu que agradeço o contato, né? Peço desculpas aí pelos desencontros que nós tivemos até essa possibilidade.
Ah, mas então, saiu, né? Saiu.
Okay. Saiu, graças a Deus saiu e estou à disposição. Outros, bacana.
Eu estava ouvindo o podcast, não sabia disso, que eu demorei muito tempo para conseguir chegar até você, mas é a sua agenda, não vou fazer o quê? Agora falou.
A gente está negociando esse bate-papo há alguns meses. Mas vamos lá. Quem tiver interesse, a Allianz é uma empresa especializada na certificação OEA, nós só trabalhamos com esse tipo de serviço. Quem tiver interesse pode procurar no LinkedIn, Daniel Gob Costa, ou através do nosso site www.allcompliance.com.br, llcompliance.com.br. Entre em contato que a gente dá todo auxílio, todo suporte. E vamos colocar muita empresa ainda certificando aí dentro do programa. Acho que existe um mercado ainda muito grande a ser desenvolvido.
Legal, Daniel. Obrigado, hein? E você que ficou com a gente aqui até agora, muito obrigado por ter segurado o play nesse momento. Você que esteja na academia, no trânsito, em sala de aula, o podcast serve para isso, para salvar tempo. Fico muito agradecido. Daniel tem um e-book sobre OEA. Se você tiver interesse, anote o site aí, é www.comexblog.com.br/ebook OEA, tudo junto, um material fantástico. Você que não conhece, vai ficar conhecendo por esse conteúdo pelo e-book. O e-book é gratuito, é só colocar seu nome, seu e-mail, que eu te mando diretamente no, na sua caixa postal. E se tudo que a gente falou aqui, Daniel e eu, faz sentido para você, compartilha esse conteúdo, pega esse link, bota lá no LinkedIn, porque tem muito mais gente que não sabe ou acha que sabe sobre o programa e está fazendo errado. Por enquanto é facultativo, mas já já o mercado vai resolver transformar isso em obrigatório via mercado. E no mais, muito obrigado por você ter ficado aqui até agora e até um próximo conteúdo. Até mais!
Você ouviu o ComexCast, o podcast do Comex Blog, com Carlos Araújo. Oferecimento comexblog.com.br.